Juntando forças. Eu, Amazônia Brasileira, de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor.
Vitor Trevisan, bom dia.
Bom dia, Beth. Um prazer participar do seu programa. Bom dia a todos os teleouvintes aí.
Muito obrigada, Vitor, a você por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema que, inclusive agora, fazendo a abertura do programa, eu vi quanto que a gente falou pouco especificamente desse tema, apesar de ter tratado sempre de alguns assuntos que certamente estão incluídos aqui nesse Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Eu queria que você começasse, Vitor, nos falando quais são as modificações, as novidades, trazidas nesse plano de resíduos sólidos, o que a gente vê implementado hoje como lei?
Olha, esse plano de resíduos sólidos, ele tenta implementar basicamente um sistema de reciclagem, de coleta seletiva com maior eficiência, né, mesmo porque não há uma regulamentação, até então não havia uma regulamentação nacional unificada quanto a isso. Ele traz também um tema importante, que é a logística reversa, né, que nada mais é do que a devolução de todos os produtos, das matérias que foram adquiridas, industrializadas, são devolvidas por um sistema de coleta, e com isso, esses produtos e essas matérias, elas podem ser reutilizadas, reaproveitadas ou colocadas em algum local ambientalmente adequado, que não gere prejuízo ao meio ambiente.
Uhum. Ô Vitor, bom, por isso também eu acho que a gente não tem falado tanto sobre o tema, porque não tem aparecido tanto. Quer dizer, eu estou vendo aqui que o projeto foi sancionado em agosto do ano passado, inclusive, recentemente, nós recebemos aqui a Fernanda Giannazzi para falar até de uma proposta do CONAMA que tentou, recebeu a proposta e botou em votação para retirar, por exemplo, o amianto da categoria de resíduo perigoso, que seria um contrassenso, né, para um país que acabou de aprovar um plano desse. De fato, você viu mudanças, assim, a lei já está sendo mais cumprida, o pessoal está trabalhando em relação a isso de forma relevante, Vitor?
Olha, as empresas, né, basicamente, elas estão bastante preocupadas, elas estão já iniciando um processo, algumas associações, para efetivamente poder cumprir essa lei. As empresas, eu tenho visto sim uma movimentação, uma mobilização, a consciência ambiental, embora não seja adequada ainda, ela vem mudando, ela vem inovando. Inclusive, acredito que esses planos, esses cronogramas que vão ser implementados para cumprimento da lei, eles vão se iniciar por volta de junho desse ano. Então, já existe uma preparação para isso. É claro que ainda não é suficiente, até um tanto quanto tardia, mas acredito que a grande parte das empresas vai cumprir essas determinações.
Mas por que? A lei prevê um prazo para além do momento em que ela virou lei? Assim, por que vai cumprir quase que um ano depois?
Porque a lei, pela complexidade e por todas as adaptações que devem ser feitas, ela não veio. Primeiro surgiu a lei, né, no ano passado, a lei efetivamente que implementou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E agora, no final do ano de 2010, em dezembro precisamente, veio o decreto, né, para regulamentar juridicamente a necessidade. Quando é uma lei muito ampla, precisa de um decreto que regulamente e especifique alguns pontos, né, para a aplicabilidade da lei. Só que pela adaptação, por tudo que deverá ser feito, não há um prazo efetivamente para o seu cumprimento. O decreto, ele determina que os cronogramas vão ser implementados para cumprimento dessa lei.
Peraí, não há prazo nenhum?
Pela lei, não. Ué? Pela lei ainda não. Ela determinou que o Ministério do Meio Ambiente, junto com outros órgãos ambientais, deverão, o mais breve possível, implementar cronogramas para que as empresas possam cumprir as determinações legais.
Nossa, mas então é quase uma visão, doutor Vitor? Porque é uma coisa, uma visão, para implementar, não temos prazo, eles deverão implementar um cronograma para a implementação de uma política.
Isso, a política já está, as diretrizes delas já estão definidas, os objetivos da lei já estão definidos, só que, assim, o decreto ele foi até um pouco, ele foi um tanto quanto criticado por alguns juristas, alguns especialistas, porque ele não possui exatamente isso que você está perguntando, não tem essas determinações específicas, as metas, as datas e as demais regras que são essenciais para o cumprimento. Mas tem uma questão que é muito importante destacar, pelo fato dessa ausência, que ela é uma lei de âmbito nacional e o objetivo dela é o meio ambiente. Então, em cada estado brasileiro, em cada município, por exemplo, você tem um tipo de vegetação, você tem cada qual tem o seu problema ambiental, o seu problema de desmatamento, de poluição, de contaminação de solo, de ar. Então, por isso, a lei ela determina que cada órgão ambiental, estadual, federal, municipal, ele vai ter que se adequar de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas especificidades. Por isso, essa dificuldade, a complexidade de constar tudo na lei. Esse que é o problema.
Uhum.
Então, por isso que a lei não define especificamente as datas e as metas de... Por exemplo, um determinado município tem que atingir uma meta de diminuição de poluição, uma meta de coleta de resíduos, uma meta de reciclagem. Cada município vai ter que se adequar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua particularidade.
Doutor, eu estou achando isso, assim, como leiga, tá? Como cidadã, como uma pessoa que tem que cumprir leis, né? E também tem o direito de se beneficiar delas. E estou achando isso tudo, assim, muito vago, sabe? Para a necessidade que nós temos. Estamos comentando, como todos, certamente, vocês aí em São Paulo também, a situação que temos visto em função de chuva, são as enchentes em São Paulo, no Rio de Janeiro os desabamentos, coisa trágica mesmo, e é um todo, no meio de todo esse todo está o lixo, né, que são os resíduos sólidos, só uma parte, fora a parte de lixo perigoso, que não tem sido tratada da maneira como deveria. Nós temos pouquíssimos aterros sanitários realmente no nosso país, somos um país de lixões, e aí quando sai o regulamento, ele parece, como é que vamos dizer, frouxo.
Ele é um tanto quanto vago realmente, mas assim, juridicamente, e até por uma questão de particularidade ambiental, existe essa dificuldade de você criar, e a partir do momento que o decreto foi publicado, você cria uma obrigação de âmbito nacional, justamente por essas diferenças entre regiões do país. O que acontece? Existe uma... A partir de agora, inclusive já existem estados brasileiros que possuem suas políticas estaduais de resíduos sólidos. Porque a
Constituição
Federal...
Sim, eu entendo,
doutor,
isso se repete, o senhor sabe, em vários outros temas, né? Realmente temos as nossas especificidades, mas isso não impede que as leis... Aliás, de uma forma geral, as leis costumam ter aplicação imediata, não é isso? Assim que é sancionada, elas passam a ter aplicação imediata. Isso já é uma exceção na forma de funcionar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa específica, então, diante desse quadro que o senhor nos apresenta, que é a questão das empresas. A maioria dessas medidas que deverão ser implementadas um dia, elas demandam um custo, elas demandam uma organização, elas demandam parcerias, muitas vezes funcionários, maquinários, o que pode nos levar a crer que algumas empresas que não prestam lá o melhor serviço ao seu próprio cliente, queiram postergar isso. Como é que o senhor vê essa situação em relação ao interesse real das empresas de investir uma parte do seu lucro para proteger o meio ambiente?
Olha, o controle disso será feito basicamente pela fiscalização. Essa fiscalização, por uma questão de logística, muito provavelmente será realizada com mais eficácia pelos municípios, né? Porque eles têm o controle, a região é menor, e eles têm um controle mais efetivo sobre as empresas de cada uma das regiões. Então, o que que acontece? Basicamente, quem vai poder evitar que essas empresas se eximam do cumprimento da lei são os municípios com suas respectivas fiscalizações, seus órgãos ambientais municipais. Realmente existe, essa consciência ambiental ela é tardia, ela é justamente, eu entendo essa sua indignação em relação à lei, eu particularmente concordo com você. Mas juridicamente tem que analisar os pontos da aplicabilidade dela. Só que, infelizmente, nós temos essas certas dificuldades para implementar e para fiscalizar. E agora é uma corrida contra o tempo, né? Porque existe realmente esse problema do lixo acumulado, da pouca quantidade de aterros sanitários ambientalmente corretos no país. E agora é uma corrida contra o tempo realmente, para tentar evitar que essa situação piore ainda mais.
Uhum. Professor, eu estou assim um pouco, né, chocada com isso. Agora entendi porque que a gente ouviu falar tão pouco aqui no nosso programa, que é um programa que, como ele diz, trata transversalmente desse assunto e de outros tantos temas. Afinal de contas, falamos para essa nossa Amazônia querida e esse assunto, gente, como é que a gente não falou ainda sobre isso? É porque ninguém está falando muito, porque essa aplicabilidade, ela é como...
Ainda não está ativa, né? Realmente, assim, pela tua situação, por todo o caos que é causado, por exemplo, essa época do ano, em que há muitas chuvas, enchentes, muitas das enchentes causadas pelo acúmulo de lixo, pela falta de estrutura, disposição correta, há uma evidente falta de esperança, né? Então a gente vai acreditar que essa lei vai efetivamente ser cumprida, efetivamente vai mudar a situação, ou pelo menos ajudar consideravelmente a mudar, só quando ela efetivamente for aplicada.
Doutor, o senhor é especialista em direito ambiental. Eu estou certa que muita gente que está nos acompanhando agora está também com essa expressão assim um pouco, coisa estranha. Existe dentro dessa esfera do direito, e como estamos falando de prefeitura e outros governos, existe um direito cidadão de pedir uma implementação imediata, de pressionar a prefeitura, os vereadores, no sentido de limpar o seu município, de ter uma política séria, com planejamento para esses resíduos, para o lixo, enfim?
Olha, sem dúvida. Constitucionalmente, o cidadão ele tem o direito, sim, de exigir uma melhor disposição dos seus impostos, inclusive. Ele tem o direito, sim, de uma melhor condição de vida. Isso é inegável, isso é constitucional. Para ter uma maior eficácia, acredito que os cidadãos, por meio de associações, por meio de até de organizações não governamentais e outras espécies semelhantes de entidade, eles possam ter mais acesso, né? Possam ter mais voz para poder reivindicar esse tipo de melhora, esse tipo de direito das condições de vida mesmo.
Uhum. Doutor Vitor, olha, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, nos trazendo essas notícias um pouco exóticas, porém muito oportunas, né, de que a gente venha a saber, a conhecer e, quem sabe, aproveitar, ser realmente inteligente como o homem se acha e aproveitar as lições que a vida, que a natureza nos dá para mexer em alguns comportamentos, inclusive nesse relativo lixo ao lixo e também botando assim um calor, dando um calor, como a gente diz no Rio de Janeiro, nessa lei, porque senão a gente teme, né, que, como a gente costuma dizer no país, seja uma lei que não venha pegar. Tem que pegar, né, doutor Vitor?
Sem dúvida, Beth, tem que pegar e vai pegar. Existe uma cobrança nacional em relação a isso. E agora vamos aguardar para ver esses cronogramas que vão surgir e a forma de cumprimento que vai ser dada. Mas acredito que essa lei nos traz bastante esperança de que ainda temos solução para essa questão da disposição dos lixos.
Tem que ter, né, doutor? Senão nós vamos ser soterrados.
Uma questão uma questão imperativa, né?
Ah, vai chegar uma hora que ou nós vamos fazer pela consciência, pelo juízo, como dizia a nossa avó, ou nós vamos fazer por razões bem mais dramáticas.
Exatamente.
Muito obrigada, viu, doutor Vitor?
Eu que agradeço, Beth, foi um prazer falar com você.
Muito obrigada, igualmente.
Bom dia.
Bom dia.